ES Luz, a gente te conecta com a notícia.
No 9 de abril celebra-se o Dia Mundial da Dança. A dança, que celebra a segunda arte, é destinada a homenagear uma das manifestações artísticas mais animadas e antigas que existem.
A dança tem o poder de captar e transmitir traços particulares de diferentes culturas através do tempo. Possui diversos estilos diferentes, cada um com a sua própria personalidade, e vem aí o Dia Mundial da Dança, que busca a valorização dessas identidades distintas.
A data foi criada em 1982 pelo Comitê Internacional da Dança da Unesco, e o 29 de abril foi escolhido em homenagem ao nascimento de Jean-Georges Nouvel, eu acho que fala assim, não tenho certeza, um mestre do balé francês do século XVIII. Meu francês é péssimo, né?
Aqui no Brasil, por outro lado, uma personalidade brasileira de importância no balé também comemora aniversário nessa data, a Marika Gidauli, bailarina e cofundadora do balé Estágio, lá em São Paulo.
A dança é a expressão de beleza através do corpo humano. Seus movimentos trazem várias possibilidades com significados e objetivos diferentes. Para falar dessa expressão artística como ferramenta de saúde física e mental, convidamos o professor Antônio Carlos Moraes, que coordena o curso de pós-graduação, especialização, em ensino da dança da UFES, da companhia Dança Andora. Seja muito bem-vindo, professor.
Tá, obrigado, bom dia para vocês.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a hora que quiser, né? Professor, eu estava falando antes da gente começar a gravar que eu realmente sou apaixonada por dança. Inclusive, isso eu não falei no off, sempre, até com música na igreja. Então, assim, tá lá naquele momento de reflexão, aquela música que as pessoas normalmente param, choram, ajoelham e tudo mais. Eu tô dançando para um lado e para o outro. Depois que tive as crianças, sabe aquela coisa, aquela dancinha de você botar a criança pra ninar? Eu faço isso o dia inteiro. Minha filha mais velha já tem 5 anos. Eu continuo. Eu adoro dança. Adoro dança de tudo quanto é jeito. Quando minha filha dança, eu falo isso mesmo. A gente. É uma forma de. Eu acho que é da cabeça fugir um pouco na hora do desespero, assim, sabe? E também na alegria. Eu acho que pra mim, ela remete muito a isso. Da fuga no sentido de tô desesperada e ao mesmo tempo tô muito feliz. Então eu gesticulo. Só que de estar falando com ele, com o professor, que vocês não estão vendo, né? Que vocês estão só ouvindo. Mas eu balanço minhas mãos, eu falo dançando praticamente, assim.
Na verdade, a dança, ela é resposta a qualquer provocação que o nosso corpo recebe. Então, nosso corpo pode receber essa provocação por diversas formas, por todos os sentidos, né, principalmente. E aí, a resposta que a gente dá a essas provocações é por meio da dança. Tá no ônibus ali, a pessoa tá do seu lado tocando uma música, você vai né, você bate o pé no chão, né? Quando você tá nervoso, né, você, né, bate o pé no chão, você marca ritmo, né, porque o seu corpo precisa disso, né? Quando o nosso corpo perde o ritmo por algum motivo, a tendência é que a gente entre num processo de estresse, nervosismo, que vai nos levar à prostração, alguma coisa assim, para poder voltar ao equilíbrio. Então, a dança é uma forma da gente responder essas provocações, e muitas vezes são provocações que nos desequilibram, de forma que a gente continue vivendo, né? Continue de pé, continue. Então, a dança é um pouco isso. É por isso que quando a gente está com a criança no colo, a gente, né, faz esses movimentos, quando a gente está recebendo algum tipo de provocação que nos leva ao cansaço, a gente responde com o corpo.
E antigamente as pessoas buscavam colocar as crianças, principalmente as meninas, né? Teve um período que era só meninas, em aulas de balé, jazz, buscando desenvolver habilidades, agilidade, coordenação, flexibilidade, ritmo e outros. Hoje em dia vemos muitos adultos também em academia procurando a dança como meio de emagrecer, de tonificar o corpo. Quanto que a dança beneficia de fato essa forma física?
Olha, essa coisa das crianças, né, das mães, da família, né, em geral, fazer esse tipo de opção, né, do balé principalmente, isso tem uma história, né? Então, essa conversa nossa é boa por causa disso, porque a gente separar algumas coisinhas,
perfeito,
né? Uma coisa é a dança que responde a provocações, outra coisa é a dança que responde a provocações físicas, né? Então, outra coisa é a dança que responde a provocações sociais, políticos-sociais. Então, essa de colocar a criança, até hoje, até os dias de hoje, ainda colocar a criança no balé, todos aqueles elementos, né, significativos do balé, como a roupa, a música e os movimentos formais do balé, aquilo vem de uma história de provocação sociopolítica. É quando a gente vê a dança como etiqueta. O que significa ver a dança como etiqueta? É ver a dança como um elemento que te identifica como uma pessoa pertencente a um determinado grupo.
Grupo, certo. É?
Até hoje ainda, né? Durante o século XX todo, né? O século XXI, a gente ainda vê ainda as pessoas levando os filhos para o balé. Tem uma história por trás disso. É, tem uma história sociopolítica por trás disso. Um dos reis franceses, o Luís XIV, ele, no reinado dele, ele consolidou a etiqueta. A etiqueta era uma tentativa de uma produção de normas sociais que vários países tentavam colocar em prática e o Luís XIV conseguiu consolidar. Para que era isso? Né? Para que a etiqueta foi criada? Foi criada por segurança pública. Né? A etiqueta é uma questão de segurança pública. Hoje a gente vê a etiqueta como uma coisa de gente chique, né? Mas a etiqueta é de segurança pública.
Mas por quê? Por separar?
Não, porque o evento de assassinatos, De violência contra, principalmente contra os reis, contra a nobreza, era muito grande nos eventos sociais, né? Nos momentos mais sociais. Né? Então, uma forma do Luís XIV selecionar quem participava ou não das festas que ele promovia em Versalhes era criando alguns códigos.
A etiqueta não deixa de ser, né?
É um código para dizer se você pertence ou não àquele grupo. Olha, se você vai a um restaurante e não sabe se posicionar à mesa, né? Não sabe usar os talheres e tal, você não pertence àquele grupo. Por mais que você fosse a barra e tal, e tenha aulas de etiqueta, como tem gente que dá aula de etiqueta, você não pertence àquele grupo. Uma hora você cai do cavalo, uma hora alguém se identifica como não pertencente àquele grupo.
Aí tag do Ice, aí é mais um novo rico, né?
Sim, é a história. Essa é a história do novo rico, do novo político, né? Da nova política, né? É um sujeito que não pertence àquilo e aí força a barra, tem, né? Então, o Luís XIV, ele faz isso, ele pega essa etiqueta, né? É o irmão dele, né? O Felipe, que é o grande responsável por isso, né? E define algumas coisas, né? Então, por exemplo, às vezes eu brinco com meus alunos, porque eles fazem aqueles convites para a formatura, né? Uhum. Aí eu digo, olha como que vocês são antigos. Olha como vocês são antigos. Olha como que vocês são cafonas. Né? Porque no convite vai dizendo como é que você...
Quer que as pessoas se vistam.
É o traje, né? Uhum. Qual é o traje? O traje é esse. Né? Tem alguns que trazem até o menu, né? Que vai comer o quê? Isso está na etiqueta, lá no Luís XIV, lá...
E aí a galera avança na academia, sai do balé e começa aquelas outras aulas, né? E tem a lamba aeróbica, tem a zumba...
Sim, porque aí é isso.
E aí já é mais pro corpo em si, né?
É mais pro corpo, né? Não tem essa...
Mas eu só queria terminar esse gancho que o senhor começou, falando que o balé tá nessa... Né, começou lá atrás, dentro dessa questão da criação da etiqueta.
Da etiqueta.
E aí aonde que entrou o balé?
O balé já existia, de alguma forma, né? Mas o que o Luís XIV faz? Ele sistematiza. E aí, veja bem, todo reinado, toda tentativa de império, aquele negócio todo, porque o Luís XIV era um cara, fazia essas tentativas de império, essas guerras que ele fazia contra a Inglaterra, contra a Espanha, aquele negócio todo, é tudo uma tentativa de formar um império. Você precisa criar códigos. Você invade uma outra terra e um outro povo, você conquista um outro povo, você precisa de códigos para poder...
Para fincar,
igual o Império Romano fez, né? Vários impérios fizeram. E uma das coisas que esses povos dominadores mais faziam era a linguagem, era implantar a linguagem. No caso do balé, era a linguagem corporal. Então, dentro dessas listas todas, por exemplo, tomar vinho, como é que você toma um vinho, tal, né? Porque uma das formas... mais comuns de assassinato era para o envenenamento pelo vinho. Então, os caras chegaram a uma conclusão que não adiantava ficar inspecionando todos os vinhos, porque a maioria chegava envenenado. Era muito fácil envenenar um barril de vinho. Então, era preciso mudar a forma como você tomava o vinho. Né? Então, aí vem essa taça em forma de cone, que quando você roda ali, roda aquela taça ali, que o vinho gira... As proteínas de veneno, que são pesadas, elas vão para o fundo da taça. Então, você bebe até um ponto, né? Você não bebe o vinho todo. Se você beber o vinho todo, você vai ficar envenenado. Então, são códigos que você aprende dentro daquele espaço que você frequenta. Então, se uma pessoa chega, um penetra, né?
Ou a gente usa,
penetra...
Ou criminoso.
Entra numa festa dessa e não tem essas... Não possui essas informações, ele vai ficar envenenado. A Catarina de Médici, que foi uma... Ela envenena todo um exército, um pelotão de exército italiano que invade o castelo, só com veneno. Né? Ela mata todo mundo só com veneno, porque havia uma regra dentro da casa de não comer com as mãos. E aí ela envenena todas as partes, né? Os corrimões de escada, ela envenena umas moedas que ela dá para os caras, aquele negócio todo. E na hora de comer, só eles comeram com a mão. Entendeu? Então, a questão da segurança pública na etiqueta era isso. Então, olha, eu vou fazer uma festa, vou mandar um professor na sua casa para te ensinar as danças que vão acontecer na minha festa.
E como que isso perpetuou, né? Porque a gente tá falando lá, século passado, né? Europa e tal. Como que isso vem perpetuando, chegando nos dias de hoje, em que o balé também separa classes, né?
Sim.
Porque é uma coisa elitista. A gente tem projetos que vão às comunidades, mas de maneira geral, as pessoas que vão se matricular, pagar numa escola de balé e tal, elas realmente, isso faz essa separação ainda hoje.
A perpetuação ela vem da ideia do pertencimento. Hoje, por exemplo, a gente está vendo na política acontecer isso. Pessoas que descobriram uma referência. Então, elas descobriram uma referência e dizem, olha, agora eu sei a qual grupo eu pertenço. Então, a questão do balé é a mesma coisa. Porque quando a nobreza cria uma regra de pertencimento, quem não é daquela nobreza começa a investir na sua vida para poder cumprir, para pertencer também. Então, o balé fica dessa forma. Então, a gente tinha outras formas de dança? Tinha. A gente tinha os grupos mambembes, né, que circulavam, os grupos de circo, que circulavam pela cidade, todo mundo dançava. Agora, o balé não. O balé só fazia balé quem aprendia aqueles passos pré-determinados. Né? Então, como eu disse, eu vou fazer uma festa na minha casa, tem um professor, o nome dele é mestre de sala, que depois no carnaval ele é sacaneado no carnaval, satirizado e vira mestre sala, passa pela escola para poder ser mestre sala de uma escola de samba. Mas, na verdade, ele começa sendo uma figura de deboche. Por que é deboche? Porque era um professor pobre que ia nas casas das pessoas ensinar as pessoas a dançar a dança que o anfitrião determinou.
E não participava da festa no fim das contas.
Não, ele participava, mas fazendo a marcação da coisa, mas ele era um empregado. Ele era contratado para fazer isso. Ele não sentava à mesa da nobreza para jantar com os caras. Ele chegava lá na hora da dança e dizia pro maestro, música tal. E aí, quem não dançava é porque não foi convidado.
E aí se levanta a questão da segurança.
A questão da segurança.
Foca naquele ali.
Foca naquele porque ele não tá dançando.
Ele não tá dançando, ou seja, ou ele é penetra ou ele é alguém que vem fazer mal aqui.
Ou vem fazer mal aqui. Então, a questão da segurança pública era essa. Então, porque o convite já ia assim. O convite já ia dizendo, ó, Fulano, você tá convidado, comida vai ser essa, você tem que vestir dessa forma e as danças serão essas. Se você não está cumprindo isso, você penetra. Você é um infiltrado que pode levar algum problema para as pessoas daquela festa. Então, é uma etiqueta. Então, se você sabia dançar um leque de danças que esses mestres de sala tinham, você pertencia a um determinado grupo. E como é que isso perpetua? Perpetua justamente por causa disso. Quando você tem um pequeno grupo que domina uma determinada atividade de pertencimento, o grupo que está de fora vai tentar fazer um movimento para poder se aproximar. Então, por exemplo, hoje nós temos a quadrilha na festa junina. A quadrilha da festa junina nada mais é do que uma corruptela dessas danças, dessas festas. Nada mais é do que uma tentativa de copiar a festa do patrão. Então, quadrilha significa pequenos quadros. Então, por que é pequenos quadros? Porque a festa das pessoas fora do castelo, não vai ter uma orquestra que vai tocar a música toda, por exemplo. Então, o que eles fazem? Eles fazem pequenos grupos de músicos que copiam o refrão de cada música. Então, copiando o refrão de cada música, você também copia o refrão dos passos. Então, você faz um passo, depois faz outro. Então, vira aquela coxa de retalho que, na verdade, era uma tentativa...
Vários quadrinhos da quadrilha.
É. é uma tentativa de reproduzir a festa da nobreza na vila.
E aí que surge uma série de festas que vão, tentam colocar pessoas numa classe social acima. Muitas vezes é a única festa de abundância na vida da pessoa, né? Muitos casos as festas de 15 anos, às vezes algumas pessoas fazem com 18. Mas sim, às vezes é a única festa, para além do próprio casamento, é a única festa de abundância da vida da pessoa.
É isso. Então, esses momentos sociais, eles são muito efusivos, eles são muito esperados. Por exemplo, uma festa de 15 anos, né? Ela é... A mãe espera 15 anos para poder fazer essa história. Então, até hoje se repete coisas de 400, 500, 600 anos atrás, né? Na vestimenta, na forma de organizar, aquele negócio todo. Veja bem, nós moramos no Brasil. Se você fizer uma pesquisa no rádio, existe pesquisa no rádio sobre isso, 80% das músicas que nós ouvimos no carro, por exemplo, em ritmo de 4x4. Aquela música que tem um compasso de 4 tempos. 1, 2, 3. Eu vou mostrar pra você como se dança. Então, essas músicas brasileiras, em geral, 4x4 e o samba 2x4. O samba mais pegado, 2x4. Nós não temos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o ritmo 3x4.
Que é como?
Que é o ritmo da valsa. Então, se você foi a Viena e alguns países europeus, você vai ver no rádio o tempo todo, você vê o 3x4. No Brasil, não. No Brasil, o tempo todo no rádio é 4x4. E aí, mas por que que nas festas importantes, o 15 anos, casamento, toca a valsa? A formatura, toca a valsa.
Que é aquele momento que você ficou naquela elite ainda criada no século
XX. Você cria uma fantasia. Que a sua festa é a coisa mais importante daquele momento, para você e para muita gente, e que ela merece, então...
É a realização.
É, a realização. Ela merece uma coisa muito chique. E muito chique é aquela... É a valsa, né? Essa cultura da valsa, que é uma cultura de milenar.
Hoje. Siga o ES Hoje nas redes sociais pelo @ES Hoje.
E quando foi que o corpo ser magro ou não era, ou já teve época que não era regra que o bailarino ou a bailarina tivesse um corpo magro e esguio, ou sempre foi? Porque a gente vê que já há algumas décadas, bastante tempo, também se tornou a dança, que foi essa minha primeira pergunta, como uma forma de beneficiar a forma física.
Não, aí a gente tem que separar umas coisas.
Tá.
Né? Quando a gente fala de dança em público e dança no privado. Quando a gente fala do ensino da dança, né, principalmente a partir de Luís XIV, do ensino da dança mais sistematizado, aquele negócio todo, a gente está falando de o ensino da dança para a gente dançar em casa, nas nossas festas particulares, com alguns convidados, aquele negócio todo. Aí dança homem e mulher, né? A maioria dessas danças clássicas, ela dança em par, aquele negócio todo. Mas depois a gente vem para um desenvolvimento urbano, social, que vai nos proporcionar uma vida cultural pública. É diferente dos mambembes, do circo, aquele negócio todo, a gente vai começar a ter o teatro, né? Que já existia em Roma, na Grécia, mas a gente começa a ver a dança no teatro. Aí vem uma separação muito importante. Aí a mulher não entra. Mulher não dança em público. Até a metade do século XX, mulher não dança em público. Não dançava em público. Então, como é que a gente fazia? Né? Porque as peças clássicas eram todas de romance, a maioria era romance, a maioria envolvia, né, um caso de paixão, aquele negócio todo. Né? O Shakespeare era muito... E aí, como é que a gente resolvia isso na dança, então, se mulher não dançava? Era homem com homem. E aí havia os concursos, né? A gente pegava assim, tem um jornalista muito bacana, que chama Delso Renaud, ele faz crônicas sobre as reportagens de jornais do século XIX. Então ele traz, por exemplo, alguns anúncios de chamadas de bailarinos, né? E aí, em determinado momento, a gente vê lá assim, olha, estamos contratando homens que vão se vestir de mulher, homens que aceitam se vestir de mulher, aceitam desempenhar personagens femininos. Né? Então aí começa a questão corporal. um pouquinho a questão corporal. Por quê? Porque agora eu preciso de homens que vai levantar homens, que vai carregar homens no braço, que vai jogar homem para cima. Então, nessa seleção, além da pessoa ser...
Um dançarino tem que ter um porte físico.
Ela tinha que ter um porte físico que não fosse tão pesado para o outro homem carregar, para o outro homem jogar para cima, aquele negócio todo. Entendeu? Então, começa, além de ter assim, isso, né, de gostar, de aceitar se vestir como mulher, de fazer maquiagem de mulher, então, ele tinha também de ter. Então, aí você começa, então, vendo nos corpos artísticos de dança há uma separação ali. Você vê homens fortes e homens corpulentos e homens não corpulentos.
E aí tem uma diferença de altura, porque você tem que ter uma diferença de altura para que você consiga.
Sim,
levar
pra alavanca,
a outra
pessoa, né? Tem
a questão, se representar também.
Tem a questão da alavanca aí, para se representar também. Você não pode ter uma mulher da mesma altura do homem.
No,
a gente está falando de uma época em que a questão da masculinidade, a questão do machismo, que hoje a gente chama de machismo, né? Naquela ocasião, era coisa absolutamente normal. Era muito difícil uma companhia de dança apresentar uma peça em que mulher estivesse desempenhando o papel de mulher.
E quando a mulher começou a poder se apresentar, ela poderia ter qualquer porte físico ou tinha que ser também magra?
Tinha também de ser uma pessoa com... Porque ensaio, aquele negócio todo, se você não tivesse um peso adequado, assim, para não facilitava as coisas. Né? Mas era isso. Aí começa a questão corporal aí. Perspectiva da etiqueta, ele é criado pelo militar. Esse Felipe, irmão do Luiz XIV, foi um dos generais mais sanguinários da época. Era gay, né, bissexual, né, na verdade, mas era muito violento. Então, ele tinha todos os seus elementos agressivos de militar, aquele negócio todo. Então, a ideia, né, dessa postura corporal, do balé, ela é bem militar mesmo. Ela tem essa disciplina militar. A gente não pode esquecer de Rudolf Laban, que é um dos algumas pessoas chamam de Laban, mas ele mesmo gostava de ser chamado de Laban. Inclusive, ele teve uma passagem pelo exército alemão, de que quando você vê esses desfiles, por exemplo, militares, aquilo ali é uma dança, né? É uma coreografia, né?
É verdade.
Então,
as paradas são
era muito comum os coreógrafos, os grandes coreógrafos, ser contratados pelos grandes exércitos para poder ensinar. E aí essa questão do balé vem à tona, né? Dessa disciplina militar, essa coisa
aí,
corporal.
Quando a gente fala dessa coisa corporal, a gente começa a pensar, por exemplo, nos idosos. O balé, por exemplo, é um tipo de dança que destrói muito o corpo. Você vê muito bailarino aposentando jovem, vou botar jovem bem entre aspas, porque bailarino com 20, 30 anos já tem uma ampla carreira, né?
É vida atlética. A vida do bailarino clássico é vida atlética. Não tem,
então
não.
Tem vida útil.
Tem vida útil. Então, até um momento, por exemplo, os saltos, né? Os saltos, os saltos do balé, eles têm um limite, né, corporal, que chega um momento que não dá mais, né, para ficar agachando e saltando. Isso, quer dizer, é o mesmo nível atlético de um jogador de futebol, de um corredor, de um ginasta. É ali por volta de 35 anos, você já não tem um bailarino. Assim, aí ele começa a escolher, né? Vendo na música, eu fui no show do Milton Nascimento, na despedida dele lá em São Paulo. Aí a gente vê, né? Ele levou o Ibarras para fazer as notas altas e levou a Simone para fazer as notas baixas, né? Porque a Simone é uma mulher, mas que tem um baixo que dentro do baixo do Milton Nascimento está tá adequado. Então, mesma coisa aconteceu com os bailarinos quando vou ficando velho. Eles começam a escolher peças, coreografias em que ele salta menos, que ele precisa de levantar menos as mulheres, entendeu? Porque a primeira limitação vem no homem, porque é o que mais faz força.
É verdade.
Né?
Vamos trazer para...
Mas as meninas, né, ficam pé deformados, né, ficam...
Bom, e aí vamos para os aplicativos, né, que tem os vídeos online, assim. Qual cuidado que a gente tem que tomar para praticar essas danças online, né? Porque não tem a supervisão. E a gente sabe que exercício sem supervisão a gente pode fazer algumas coisinhas não tão interessantes.
E qual a verdade também nesses aplicativos que o senhor avalia?
O problema dos aplicativos é a gente achar que as pessoas que estão fazendo aquelas filmagens são pessoas comuns. De vez em quando eu vejo, o pessoal manda para mim, tem uns meninos na África que fazem umas dancinhas e tal, você prepara muito a cena, né? A gente vê que é uma cena preparada por um detalhe, a filmagem é muito boa, né? Então, assim, a filmagem é profissional, ninguém ia não é uma filmagem de celular, ninguém está filmando aquilo ali por acaso, né? Então, são dançarinos profissionais que estão ali vestidos de crianças pobres numa vila miserável da África fazendo umas danças. Então, não são pessoas comuns, são pessoas que têm boa flexibilidade, pessoas que têm uma preparação corporal muito boa para poder fazer aquelas coisas. Então, não são pessoas comuns. Então,
não que não aconteçam essas expressões nessas vilas pobres, nessas pessoas miseráveis.
Sim,
não,
mas,
que
não exista, mas não daquela forma.
Mas não com a qualidade da imagem que nos chega.
Não com aquela qualidade de imagem, de performance, de hipótese alguma. Então, a primeira é isso. A gente, muitas vezes, a gente olha. É o famoso fake news, né? Você ouve vê uma imagem, ouve alguma coisa e pensa que aquilo é verdade do jeito que está sendo mostrado.
É profissional fazendo, então a gente tem que ter esse olhar. E para a gente fazer o exercício em casa, qual é o olhar que a gente tem que ter sabendo que ele é profissional para que a gente não tenha problema e para que a gente aproveite alguma coisa dali?
Eu vejo o seguinte, eu falando no meu campo da dança, eu não vejo a dança como essa expectativa de condicionamento físico, né? de comprometimento do corporal. Eu vejo a dança como uma libertação espiritual mesmo, de eu me manifestar da forma como eu consigo me manifestar. Então, para mim, o princípio é esse. Eu tenho um grupo de dança, eu sou o diretor de arte cênica, tenho um grupo de dança de nível internacional, inclusive. A gente viaja, estão preparando agora uma viagem para Portugal. E as pessoas, o movimento que as pessoas fazem, são movimentos dentro da capacidade deles. É isso que caracteriza o meu grupo, inclusive. Né? As pessoas vão e dançam, né, sem exigir aquilo, nada mais daquilo que ela consegue fazer. Ela pode até ir evoluindo, aquele negócio todo. O que eu sugiro para as pessoas é isso, né? Que você vai fazer o movimento dentro das limitações do seu corpo.
E aí que o senhor falou das limitações, eu quero falar também sobre essa questão. A dança faz com que você supere as suas limitações.
Sim.
Então, a gente tem, por exemplo, cadeirantes que dançam dentro das suas condições.
Sim.
Temos pessoas com deficiências também. Temos idosos com dificuldade de mobilidade que também conseguem, por meio da dança, superar determinadas situações ou melhorar o condicionamento. Não é condicionamento enquanto emagrecer e engordar, essas coisas todas,
sim,
mas assim, de andar,
claro,
de se manifestar. E o quanto que isso, e aí bate muito com o que o senhor falou do seu grupo, o quanto que isso é superação de fato?
Sim, então é isso. Olha. Existe um método que a gente usa para quem estuda educação física e tal, né, dentro dessa área de condicionamento, é que a gente chama sensação de esforço. Meta sensação de esforço. Então, olha, eu falo para você, vá ali no calçadão de Camburi e faça uma caminhada. Até onde eu vou? Aí você pergunta, até onde eu vou? Aí eu tenho várias referências, né? Eu tenho, por exemplo, a referência do tempo. Então, olha, você vai sair, você vai marcar o lugar de onde você saiu e vai caminhar 30 minutos. Quando der 30 minutos, você volta para o ponto de partida. Se você chegar no seu ponto de partida...
Em 30 minutos também?
Em 30 minutos também, significa que você está com uma condição física boa.
E ritmo, né? Manteve o ritmo.
Manteve o ritmo. Se você chegar com 61, 62, que você está devendo, entendeu? Mas você não se matou para isso. Você vai continuar fazendo isso. Amanhã você vai fazer a mesma coisa. Se chegar em 61, 62, você vai repetir. Vai repetir. Você não vai se matar para isso. Você não vai continuar caminhando ou fazer qualquer coisa ou vai aumentar o seu... Daqui uma semana, você vai chegar no... Você vai em 30 e volta nos 30. Onde é que está a sensação que você melhorou? Na hora de você voltar. Porque na hora de você voltar, bater os 30 minutos, você vai voltar. Se você estiver num lugar diferente daquele que você volta sempre, você já sentiu que melhorou. Aí eu quero superar. Tá, se você quer superar, então tá bom. Então você vai fazer isso. Você vai agora nos 30, marcar onde é que você vai voltar e vai chegar nos 60. E amanhã você vai passar desse ponto. É a tentativa de superação. Sentiu que não deu? Volta e saca zero lá e volta de novo. Quer dizer, é a sensação do esforço. Se você sentiu que que tá mal, que está te prejudicando, volta no inicial, que daqui a pouco você vai superar. Então, a pesquisa que a gente tem, as experiências que a gente tem, é que vai superando. Né? Na dança é a mesma coisa. Né? Porque tem a questão mental, né? Que você vê, visualiza aquilo, memoriza, joga no corpo, tenta fazer, não consegue, e daqui a pouco você se vê fazendo. Isso tudo é sensação de esforço que a gente vai percebendo que a gente supera. Não é uma coisa previamente determinada, entendeu? Como a gente vê nesses vídeos, tal, faz isso, faz aquilo. O que acontece nesses vídeos é que, se você for pesquisar mesmo as pessoas que acompanham isso, o percentual de pessoas que realmente aprende aquilo e reproduz é muito baixo, né? Porque, porque são condições diferentes, são muito diferentes.
Nós estamos conversando com o professor Antônio Carlos Moraes, que coordena o curso de pós-graduação em Ensino da Dança da Universidade Federal do Espírito Santo e é da Companhia de Dança Andora. O professor, o senhor falou que, vê se eu entendi perfeitamente bem, o balé, de alguma maneira, ele é precursor de outros estilos de dança também.
Sim.
Faz sentido?
Faz sentido, porque é justamente isso. Quando você impõe uma linguagem de dominação, a tendência é que as pessoas rompam com isso, por vários motivos, né? Vai romper. Por exemplo, você falou que foi aluna lá da escola da Leneira Borges, né? Olha o paradoxo, né? Ela nunca dançou.
Como não?
Porque mulher não podia dançar em público.
Ah, sim, ela tá falando de apresentação.
Se você ver a história, tem um vídeo sobre ela, em que ela diz que ela dançou uma vez sem a família saber que ela tá dançando, porque uma aluna machucou na hora da dança, ela entrou. E entrou de forma disfarçada, tal. Quase ninguém sabia que a Leneira Borges estava dançando. Porque ela teve uma educação de dança em casa para dançar em casa. Né? Aquela educação para o privado. Depois se casou, o marido não permitiu que ela continuasse dançando, mas ela podia ser professora de dança. Olha que paradoxo. Ela podia ser professora, mas não podia dançar. Né? Porque, na verdade, aquelas meninas que aprendiam a dança com ela também iam dançar em casa. Não iam dançar no público. Então, essas coisas todas levam a rompimentos. E aí, esses rompimentos vão acontecendo. Então, você vê na história vários precursores de outras ramificações que partem do balé. Por exemplo, Isadora Duncan. Isadora Duncan, ela rompe com o balé, vai para a dança moderna, né? Ela inaugura a dança moderna e é um rebuliço total, né? As donas de casa foram para a porta do teatro para não deixar ninguém entrar no teatro, porque Isadora Duncan ia dançar descalço. Esse era o grande lance. Ela abandonou a sapatilha, ia dançar com um vestidinho branco, fininho e tal, e descalço.
Olha que engraçado que isso também, quando você... Antes era sapatilha, e aí Isadora Duncan fica descalça. E hoje a gente samba de salto alto. Olha, né, porque a sapatilha é...
Os provérbios, né, os ditados populares, né, eles nos ensinam sobre isso, né? Você desceu do salto. Você desceu do salto por quê? Você desceu do salto quando você perdeu a elegância. Né? A sapatilha dá a sensação que você está voando. A sensação que você está por cima das coisas. Quer dizer,
a sapatilha ou o salto alto?
A sapatilha, porque o salto alto é a imitação da sapatilha.
A sapatilha antigamente tinha salto alto?
Não, ela é de ponta. Então, obrigado a bailarina.
É de ponta. Sim.
Então, a bailarina na ponta, ou seja, o calcanhar dela não encosta no chão, nunca. É só para destaque.
Que doideira.
Aquela descansada.
Eu não sabia, não.
Aquela descansada breve e volta, porque a ponta do pé é o símbolo da elegância.
Né, quem, de alguma maneira, teve uma iniciação de balé, digamos assim, hoje, que começa com balé, ela consegue dominar outras danças? É possível?
Consegue.
Ou ao contrário, assim,
não,
nunca
consegue.
Fiz balé, mas eu danço muito bem samba. Nunca fiz balé, mas danço muito bem o congo. Enfim, todas as outras danças, ou tem alguma ligação que necessita?
Não, uma coisa não determina a outra, hipótese alguma. Uhum. Hipótese alguma. Você pode aprender qualquer dança sem passar por outra. Aquilo que eu disse, o que pega mesmo é a referência sociocultural. Aí você vê a menina lá sambando, daqui a pouco ela está na ponta do pé. Ela está na ponta do pé por quê? Por causa do balé. Historicamente, a gente vai ver, é o balé. Olha, se é para você ser uma bailarina, uma dançarina, você tem que dançar na ponta dos pés. Tá bom. Aí se você pega, por exemplo, o samba de roda da Bahia, o Recôncavo Baiano, vê as mulheres dançando, elas não dançam na ponta do pé. Pé no chão, arrastadinho, sandália arrastadinha, tal, 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 tal. Aí quando você chega, aí você vai descendo, né? Nosso grupo faz uma história dessa, né? Aí você vai descendo, aí chega no Rio de Janeiro, aí quando o samba ganha os salões, Aí as meninas vão para a ponta do pé. No terreiro, elas estão com o pé no chão. No salão, elas estão na ponta do pé. Porque o salão é aquela história que eu disse. Você ocupar o salão, você está ocupando um espaço social diferente. É um salão de festa, um salão de dança, não é o terreiro. E isso vem sendo reproduzido o tempo todo. Então, aqueles salões imperiais lá do século XIX passam a ser reproduzidos, né, como a quadrilha reproduziu as grandes festas lá na França. Né? Esses salões, quando você passa pelo Rio de Janeiro, por exemplo, ali no Catete, naquelas regiões ali, tem aqueles casarões antigos ainda, são transformados em salão de dança. São formados em casas de baile. Porque, na verdade, é uma forma de você reproduzir aquilo que era lá no século XIX, das grandes festas, nos salões imperiais, aquele negócio todo. Né? Eu não tive acesso naquela época, mas eu tenho agora, então, sabe? Aquele negócio de... Né? Mesmo que seja de forma precária, mas eu tenho acesso.
E aí, para a gente encerrar, onde que a saúde mental entra nessa história inteira? Porque a gente sabe que a dança... Ela ajuda a botar a cabeça no lugar, independente da hora, de tempo, de dia. Onde é que ela entra e como que a dança consegue fazer essa transformação através da saúde mental?
A saúde mental, ela entra justamente na... O problema da saúde mental é a libertação. É a pessoa ser livre ou não. Quando a gente fala de assédio moral, né, por exemplo, dentro das empresas, aquele negócio, tudo é isso. Você é colocado para trabalhar dentro de um estúdio desse aqui, daqui a pouco vem um chefe te dá uma ordem, vem outro chefe te dá outra ordem, vem outro chefe te tira daqui, corta outro lugar. Isso vai acumulando, quer dizer, você não é dono do seu corpo, você não é dono do espaço que você ocupa, você não é dono do seu tempo. E isso vai acumulando, e aí é hormonal, né? Isso vai acumulando um estado químico no seu corpo que vai bater na cabeça, vai bater no sistema nervoso. Né? E aí, uma hora, você explode. Então, a forma de você explodir, de se libertar de forma mais saudável possível, é fazendo alguma coisa. A arte é para isso. A arte é para te proporcionar essa libertação antes que você morra, antes que você exploda de forma negativa. Pinta, você desenha, você canta. Você faz poesia ou você dança. A dança não é nem pior nem melhor do que nenhuma dessas manifestações artísticas. Ela faz parte desse conjunto de coisas que é para dar essa libertação do espírito para as pessoas. Para não esperar que a mente exploda, que a mente seja totalmente danificada.
E aí, quando você dança, você está... Se libertando
isso, tá
disso.
Está se libertando disso. Então, aí, todas as artes, né? Fazer isso, olha, vamos romper com esse show. Então, vamos fazer música aguda, sim. Vamos pegar uma
guitarra. Vamos movimentar essa galera.
Vamos movimentar, entendeu? É isso. E eu entro nisso, né? Eu aceito, né? De repente, eu sou uma pessoa que estou convivendo isso a minha vida toda com aquela coisa grave, né? E aí, eu me deparo com uma situação aguda. E eu aceito essa situação, né? Eu aceito essa provocação aguda e entro, né?
Isso e que você falou.
Respondo a provocação.
Com a dança.
Então, aí vem.
Com a dança ou com qualquer isso, outra qualquer expressão coisa. Cultural.
Aí começa isso que eu estou falando, a libertação do espírito, né? O amaciamento da mente, que você começa a permitir que o seu sistema nervoso, então, faça ligações sinápticas de outras formas, entendeu? E aí, né, você sua, abraça o outro suado, sabe essas coisas que, que a etiqueta não permite, né?
E aí, rompendo com a etiqueta também.
Rompendo com a etiqueta, entendeu? Eu vou dançar, eu vou subir na mesa, eu vou descer do salto.
Vou descer do salto, eu vou rebolar até o chão, eu vou, né?
Entendeu? Aí é você romper com essas coisas. Então, o que vai acontecer? Você vai começar a buscar. Aí você entra no balé, você vê que o balé está te deixando mais formal ainda. Ah, não, eu não quero isso. Eu vou
para a dança contemporânea.
Vou para contemporânea. Que eu
tiro o coque, solto o cabelo.
Só tiro o coque. Então, eu não sou mais aquela menina parecendo uma produção em série, né, de bailarinas. Todo mundo com coque, com mesa, roupa. Você olha para uma, você pensa que está falando com a outra. Né? Aquela coisa, não.
Aquele exército, né?
Exército.
Que vira um exército também.
Todo mundo muito
tudo
parecido,
volta nesse
né?
ciclo. Professor, como é que a gente faz para encontrar o senhor nas redes sociais? Fala do seu grupo de música, que a gente vai chegando ao nosso
dança
episódio.
Grupo Andora.
Grupo Andora.
Isso, é só colocar lá Grupo Andora em qualquer uma dessas. Você acha Instagram, acha... Você pode toda segunda e quarta-feira, de 5 às 7 da noite, lá na UFES, no Centro de Educação Física, na sala de dança, que tem oficinas ofertadas pelo nosso grupo gratuitamente. Nem precisa nem você fazer a inscrição logo. Você chega lá, faz lá na hora, chega e dança. Aí tem oficineiros lá que estão ensinando danças populares. Então é uma coisa muito legal.
Esse é o Antônio Carlos Moraes. Gente, eu queria chamar um intervalo, mas vem o final do programa, infelizmente. É, lembrando que a gente aqui sempre te convida a debater, refletir, sobretudo, a te informar. O ESOF tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Boeri, apresentação e também direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Obrigado, Daniele. Obrigado, professor. Galera, aquele abraço. Agradeço.
Obrigada, professor.
E
até a próxima. Vamos dançar do balé ao que o TikTok está mostrando aí. O importante é dançar.
Quem te provocar, você reage.
Reaja.
Seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. Nos siga nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, @eshoje.
Fique por dentro do ES Hoje. Toda sexta-feira, nosso boletim traz as principais notícias da semana em um formato rápido e objetivo, de um minuto dividido em três partes. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga @eshoje nas redes sociais. Confira diariamente as atualizações das notícias em nosso site eshoje.com.br e não perca nenhum boletim ES Hoje.